Antes de se mudar de vez para o apartamento de Maria José, o capitão andava sempre cansado. Quase todos os dias ia dormir a sesta depois do almoço e pedia à amante que não se esquecesse de o acordar às 6. Não podia chegar muito tarde a casa, explicou-lhe o capitão mais do que uma vez. Ao fim do dia iam lá ter pessoas com quem tinha reuniões. Aliás, era justamente por causa dessas reuniões, que muitas vezes acabavam de madrugada, que passava os dias a dormir pelos cantos. Mas isso está prestes a mudar. Em meados de fevereiro de 1959, o capitão decide que não pode continuar a ter uma vida dupla e abre o jogo com a mulher. Despede-se dos filhos e instala-se no apartamento de Maria José, amante, nos arredores do aeroporto de Lisboa. As reuniões não vão acabar, bem pelo contrário, e também não vão deixar de ser secretas. Passam a acontecer ali, em casa dela. Uma tarde, pouco depois da mudança, o capitão diz a Maria José que vá para o quarto e fecha as janelas. Deve ficar em silêncio total até que ele dê ordem para sair. Passam 30 minutos das 4. Dentro de meia hora deverão chegar as pessoas. Nenhuma delas sabe que o capitão mora ali e o objetivo é precisamente que se mantenham na ignorância. Para todos os efeitos, aquela é uma casa emprestada para a reunião e o dono saiu para deixar os conspiradores à vontade. As horas passam e do outro lado da porta do quarto Maria José ouve discussões que não compreende. Já são 9:30 da noite, quando finalmente sente as cadeiras a arrastar e a porta da rua a bater. Sai do quarto e tenta que o capitão lhe conte o que acabou de se passar. Mas ele recusa revelar o segredo. Hão de passar ainda 2 semanas até que tudo faça sentido. Um dia o capitão conta-lhe que vai participar num movimento militar. Pede que seja corajosa e que trate de abastecer a despensa, para não ter de sair à rua até a situação acalmar. Há um golpe em curso e os últimos preparativos foram feitos ali mesmo, na sala de estar. Se tudo correr bem, em apenas 48 horas, o regime de Salazar chegará ao fim. ...1958 foi o ano em que a ditadura começou a tremer. Pela primeira vez, a oposição une-se em torno de um homem que consegue formalizar a candidatura à presidência da República e cumprir todos os requisitos até ir efetivamente a votos. Um candidato que se torna tão popular que o regime não tem alternativa senão proibir-lhe os comícios e riscar dos jornais as fotografias das multidões que o apoiam. Um candidato que não tenta sequer esconder que, se for eleito, uma das primeiras coisas que faz é demitir Salazar, obviamente. Claro, quando as eleições acontecem em junho, acontece também o esperado. O candidato apoiado pelo regime é declarado vencedor. E todos percebem também, naquele momento, que a ditadura só poderá cair pela força. Nos meses que seguem estas eleições, Salazar vai ter que sobreviver a 2 conspirações. Uma ficou para a história com o nome Golpe da Sé. A outra foi esquecida e chamou-se Operação Papagaio. A primeira mobilizou vários nomes conhecidos da oposição ao Estado Novo. A segunda foi orquestrada por Henrique Carvalho, conhecido como Gavroche, e contou com a ajuda de artistas surrealistas, pouco experimentados em revoluções, mas com muita vontade de virar tudo do avesso. As 2 conspirações foram muito diferentes. Só tiveram uma coisa em comum. O capitão que planeava as revoluções na sala de estar da amante. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Episódio 2. O plano mais louco de sempre.
Esta é uma história real. e é o conhecimento da história que guia a onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir.
Este carro que atravessa as planícies do Alentejo esconde um segredo. Mas entre as milhares de coisas possíveis, há uma que talvez nunca imaginassem que vai lá dentro. Boletins de voto. Durante a campanha eleitoral de 58, Hélder Macedo faz várias viagens pelo país com o porta-bagagens a abarrotar. Está ativamente empenhado na campanha do homem que ousa desafiar o Estado Novo, o general Humberto Delgado. Salazar permitiu que o nome do candidato apoiado por toda a oposição chegasse aos boletins de voto. Os boletins de voto é que não iriam chegar a toda a gente. É que, ao contrário do que acontece hoje em dia, naquela época os boletins eram distribuídos durante a campanha. Quando iam votar, os eleitores tinham de levar os seus próprios boletins. Sem eles, não podiam fazer nada.
O governo queria dar a impressão e a aparência de que ia haver eleições livres, mas tudo era dificultado, inclusivamente a possibilidade das pessoas votarem. O governo imprimia os boletins de voto que não distribuía à oposição. Então era necessário ver uma ação paralela, mais ou menos clandestina, de distribuição de pacotes com os boletins de voto.
E é assim que Hélder Macedo, um jovem escritor com apenas 22 anos, se oferece para a missão de fazer chegar os boletins de voto a vários pontos do país. Um dia põe-se a caminho de Porto Alegre com João Rodrigues, desenhador, cartunista e amigo das noitadas do Café Gelo. A dada altura, pensa que está a ser seguido pela polícia. Acelera para tentar escapar e o carro sai da estrada. O acidente é aparatoso.
Passei assim uma cena de um lance do Álvaro Rodol em que, numa curva apertada em Alpalhão, quando o carro deu 3 ou 4 voltas, mas ficou de pé, eu só fiquei com o braço esquerdo um bocado danificado. O João Rodrigues conseguiu sair do carro, perdeu o cinto e as calças caíram. Apareceu a população a quem eu, assim, em tão heroico, declarei: estou ao serviço do general Delgado, escondam-me. E assim fizeram.
Esconderam mesmo. Nesse dia, hão de entrar em Porto Alegre no outro lado de um trator. Eles e centenas de boletins de voto, essenciais às eleições. Nunca tinha acontecido nada assim. Até a oposição se unir em torno do general Humberto Delgado, nenhum candidato tinha conseguido efetivamente disputar a presidência. Em teoria, explica o investigador Nuno Estevão Ferreira, não havia nada que impedisse as candidaturas da oposição, mas na prática as dificuldades eram tantas que chegar às urnas era quase impossível.
Nenhum consegue formalizar a candidatura porque havia muitos entraves burocráticos, muitos entraves administrativos, tinha de existir uma série de validações que não era fácil conseguir. Todo o tipo de cédulas e de atestados, passaportes, etc., atestados de bom comportamento político e de sem prisões, sem detenções, portanto, com uma ficha limpa perante o regime, o que não era fácil.
Mas Humberto Delgado é diferente. Não vem sequer da habitual oposição do Partido Comunista Português, vem do interior do próprio regime. O general participou no golpe de 28 de maio de 1926 que instaurou a ditadura militar. Foi um fervoroso entusiasta do Estado Novo, um dos primeiros dirigentes da Legião Portuguesa e o chefe da missão militar do país junto da NATO. À data das eleições, é diretor-geral da Aviação Civil e, menos de um ano antes, tinha sido condecorado com a Grão-Cruz da Ordem Militar da Viz. Era impossível impedi-lo de se candidatar.
Humberto Delgado também, desse ponto de vista, foi, como direi, meritório, porque tinha um passado impoluto perante o regime. e, portanto, podia candidatar-se à vontade. Portanto, não era fácil explicar que um representante de Portugal junto da NATO não pudesse ser candidato. Era inconcebível.
A ousadia valeu-lhe um nome que iria ficar para a história. General Sem Medo. Salazar não podia permitir que o general ganhasse aquelas eleições. E Humberto Delgado acabaria mesmo por ser derrotado pelo candidato do regime, o almirante Américo Tomás. Mas só o facto de ter concorrido e de ter tido mais de 236 mil votos, segundo os números oficiais, vem mostrar que a ditadura não era inabalável. Mais do que isso, inspirou todos aqueles que se opunham ao regime.
Há populações mais cultas, mais instruídas e que contestam o regime ou que se reúnem em torno de Humberto Delgado e o apoiam, mesmo tendo perdido as eleições. E daí resulta um ambiente propício ao golpe, o ambiente propício à contestação.
E o que não vai faltar nos próximos meses são planos de resistência. O que o tramou foi ter carta de condução. E não apenas por causa do acidente quando ia a caminho de Porto Alegre para levar os boletins de voto. Já depois das eleições, Hélder Macedo participa em várias reuniões clandestinas. Cruza-se com pessoas que já conhecia bem das tertúlias noturnas do Café Gelo. Um dia até é surpreendido pela presença de um amigo que desconhecia andar por aqueles meios, o poeta Herberto Hélder. É nessas reuniões que conhece também um jovem aspirante oficial médico do Exército que dentro em pouco iria ser conhecido em todo o país. João Jacques Marques Valente.
Um tipo perigosíssimo porque era totalmente irresponsável, não é? Se não fosse tão louco, seria carismático, mas ultrapassava um bocado as fronteiras, mesmo para pessoas como nós, que estávamos um bocado dispostos a tudo, ia longe demais, não é?
Até que surge o dia em que o próprio Hélder Macedo é chamado a integrar um outro golpe que está a ser preparado contra o regime. Acontece em 1958, uns meses antes do golpe da Sé e da Operação Papagaio. A ação junta militares e grupos de civis armados e tem vários alvos.
Iria haver uma participação de civis com a incumbência específica de lidar com a Legião Portuguesa. Bom, então iria haver armas que estariam na Floresta de Monsanto para nós irmos buscar as armas, sei lá, às 5 da manhã ou coisa que valha, e estarmos prontos para qualquer ação com a missão específica de lidar com a Legião Portuguesa.
A missão é fazer primeiro a recolha das armas e avançar para a ocupação da sede da Legião Portuguesa, a Milícia Civil de Defesa do Estado Novo. Mas para isso é preciso um carro e alguém que saiba conduzir. E o único com carta de condução é Hélder Macedo. Na noite combinada, com o escritor ao volante, o grupo espera pelo sinal para ir buscar as armas. Mas nada acontece. Só depois das 5 da manhã é que a palavra de ordem chega. E é um não. A operação não vai para a frente. A história podia ter acabado aqui. Não tivesse Hélder Macedo cometido o erro mais elementar de quem está a participar num golpe subversivo. Dar o próprio nome para alugar o carro que iria ser usado para fazer a operação.
Alugar um carro em meu nome para ir buscar armas é brilhante, não é?
Daí até a PIDE, a Polícia Política do Estado Novo, chegar até ele não iria demorar muito tempo. E tudo começou com um toque aparentemente inofensivo de um desconhecido no meio da rua, em Lisboa.
No Lucio, a certa altura, uma pessoa bate-me no ombro, uma pessoa que eu não vi cara, que dizia, se eu fosse assim, passava a andar com uma escova de dente no bolso. Eu tinha nessa altura quarto alugado em casa de um finalista de direito e uma tarde ele estava à esquina com uma maleta onde tinha posto, sei lá, uma escova de dente, uma pasta de dente, umas cuecas, a dizer-me que a PIDE tinha lá estado, não é? À minha procura. E eu não entrei em casa e fiquei assim uns tempos dormindo onde pudesse, a aguentar. Durante uns tempos dormi, no Texas Bar, por exemplo, mas depois fui mudando de quarto para quarto, não me fixei durante mais do que 2-3 semanas em cada um dos sítios. E depois, dessa altura, achei que era a altura de sair. E saí.
Hélder Macedo saiu de Portugal ainda em 1958. Se tivesse ficado mais uns meses, talvez até tivesse tomado parte de um outro plano mirabolante. Esse iria mesmo ter um nome de código: Operação Papagaio. No dia das eleições, Gavroche nem sequer foi votar. Depois de regressar de Paris, quando conheceu a mulher Kátia, uma finlandesa alta e de olhos verdes, ainda participou numa reunião para decidir qual o melhor candidato da oposição. No debate que decorreu na sede da revista Seara Nova, estava em jogo a escolha do candidato que os intelectuais iriam apoiar. Mas Gavroche fica desiludido com o ambiente que encontra. Acha os discursos ocos e despropositados. Sente-se cada vez mais distante de politiquices. E pensa que o caminho não pode ser esse. Decide ali mesmo nunca mais voltar a perder tempo com coisas daquelas. Mas não é por isso que vai ficar sem fazer nada. E as notícias que chegam do outro lado do mundo dão-lhe uma ideia do que há a fazer. Estamos na segunda metade de 1958. Na cordilheira da Sierra Maestra, em Cuba, os rebeldes encabeçados por Fidel Castro combatem as forças leais ao presidente Fulgêncio Batista. Os revolucionários estão finalmente a vencer.
Se a las 6 de la tarde del día de hoy no ha depuesto las armas, nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas.
Gavroche acredita que pode fazer a mesma coisa em Portugal. Sozinho começa a arquitetar planos de rebelião. Já passa das 6 da manhã quando o telefone toca no apartamento da Avenida Gacotinha em Lisboa. Maria José ainda está acordada. Naquela noite não conseguiu dormir. Desde que o capitão saiu, que se mantém alerta, à espera das notícias que poderão estar agora do outro lado da linha. Eram 9:30 da noite quando se despediram. Fardado e armado com duas pistolas, o capitão levou o carro. Ainda tinha de recolher outros dois militares, antes de ocupar a posição combinada no quartel de Lanceiros 2, na calçada da Ajuda. Mais de 9 horas depois de se despedir do amante, Maria José continua às escuras. Se tudo tiver corrido como previsto, vai atender o telefone e ouvir a voz dele. A medo levanta o escutador, mas não chega a respirar de alívio quando ouve a voz do capitão.
O golpe falhou. Nem sequer chegou a avançar.
José Joaquim Almeida Santos está a ligar de uma cabine telefónica. Teve de fugir e de abandonar o carro na parada do quartel e está há mais de 1 hora a caminho de casa a pé. Só depois de um duche, deitado na cama, com os pés cheios de bolhas, é que explica à amante o que aconteceu, ou pouco que sabe sobre o que aconteceu. Esteve várias horas escondido com outros dois homens numa arrecadação apertada, à espera de um sinal para entrarem em ação. Até que um oficial que também fazia parte do plano bateu à porta. Estava tudo cancelado. O melhor era saltarem o muro e fugirem do quartel. Na manhã de 12 de março de 1958, o capitão ainda não tem como saber, porque foi abortado, aquele que viria a ser conhecido como o Golpe da Sé. Também não faz ideia de que o seu nome já consta de uma extensa lista de militares e civis envolvidos na intentona.
Até desmantelado previamente, como sempre com suspeitas de que a PIDE tenha conseguido infiltrar-se, obter informações e, digamos, estancar a tempo. Era um golpe com vários setores, ou vários, entre militares e civis, fundamentalmente. O setor católico não seria o setor dominante, mas era um setor, gente com formação dentro da Igreja Católica, nomeadamente nos organismos operários. Era um golpe compósito, digamos assim, com quem estava disposto a arriscar-se. O risco era grande.
Para além da sala de estar de Maria José, foi no claustro da sede de Lisboa que decorreram a maior parte das reuniões dos conspiradores. Daí o nome com que esta tentativa para derrubar Salazar vai entrar para a história, explica o investigador Nuno Estevão Ferreira.
O golpe da Sé, por exemplo, ocorre na Sé porque havia figuras católicas, Manuel Serra, João Gomes era presidente da JOC,
Manuel Serra tinha sido formado também nos organismos operários da Ação Católica e que estão entre os civis que, juntamente com militares, conspiram, reunindo-se na Sé. Há mesmo um padre, o padre João Prestrelo, que terá facultado o apoio, pois foi forçado ao exílio, etc.
Mais uma vez, o regime ganhou. Mas o simples facto de haver homens dispostos a arriscar tudo para o afrontar já é uma derrota para o Estado Novo. Ainda mais porque estes homens vêm de setores tradicionalmente próximos de Salazar.
Há monárquicos também nesses ambientes conspirativos e o próprio Salazar dilo. Quer dizer, que a Frente Nacional foi rompida, está a esboroar-se em setores insuspeitos, como sejam católicos e monárquicos. E isso é, digamos assim, um abalo grande para o regime e uma perda de confiança em que se pode dizer que entre 58 e 62 quase tudo corre mal ao regime.
Dias depois da tentativa de golpe, começam as prisões. No sábado seguinte, depois de 3 dias angustiantes de trabalho, o capitão sai de casa à tarde rumo ao café. É lá que fica a saber por um colega que está numa lista de oficiais a prender. Menos de uma semana mais tarde, é um dos cerca de 40 detidos por conspiração e envolvimento no golpe da Sé. Gavroche fez uma promessa à Cátia que sabe que não pode cumprir. João Francisco está quase a fazer 1 ano. O objetivo é aumentar a família e ter outro bebé. Vai deixar-se de ideias revolucionárias e entrar nos eixos. Mas é mais forte do que ele. Nunca se perdoará, se não aproveitar para tentar derrubar o regime agora que ele está embaixo depois do golpe da Sé. Só precisa de um braço direito. E conhece o homem ideal para o lugar.
Lembras da história da sardinha? Para abrir a porta? Era esse. É essa a história. Era essa pessoa.
Bárbara Airola foi o segundo bebê que Cátia e Gavroche decidiram ter. Mais de 60 anos depois, com o irmão e a cunhada, recorda as histórias que descontaram e encaixa as peças do puzzle.
Foram lá para as noitadas de bebedeiras e que deixaram o amigo em casa. Ele vivia em casa da mãe, se não me engano. E que a mãe encontrou a chorar à porta de casa porque não conseguia abrir a porta com uma sardinha na mão. Não era a chave, era uma sardinha na mão. Então era um gozo que eles faziam com ele porque ele queria abrir a porta com a sardinha. Porque acho que já foi de manhã e tinham passado pelo sítio onde vendem o peixe e que ele tinha pegado numa sardinha crua, né? E estava com a sardinha no bolso, ou alguém tinha-lhe posto a sardinha no bolso, foi uma coisa assim desse tipo.
É com António José Forte, poeta surrealista, favorito de Mário Cesarini, e o homem eternamente gozado por ter tentado abrir a porta de casa com uma sardinha, que Gavroche cria as Milícias de Ação Popular. O objetivo é juntar um grupo de operacionais para fazer ações subversivas e afrontar o regime. Nesta altura, a ideia ainda não tinha surgido, muito menos tinha um nome. Mas são eles que, meses depois, vão desenhar o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar, a Operação Papagaio. Entre copos e cigarros no Café Royal no Cacho Sodré, Gavroche e Forte decidem que é preciso arranjar mais gente e dar-lhes treino militar. E é aí que se lembram de um homem que o poeta conheceu quando esteve preso em Caxias, Artílio Batista. Baixo e atarracado, de rosto duro e mãos calejadas, Artilo tem 41 anos e um longo cadastro. Desde os 17 que passa a vida a ser levado para a esquadra. Esteve preso 4 vezes e conhece os cantos a praticamente todas as cadeias da PIDE. Aljube? Cheque. Caxias? Cheque. Peniche? Não só foi mandado para lá, como conseguiu fugir, apenas para ser capturado no mesmo dia. Artílio ainda não se desvinculou formalmente, mas por esta altura já está bastante afastado do Partido Comunista. Por isso, quando Gavroche e Forte lhe dizem que querem organizar um grupo de civis para combater a ditadura, o serralheiro alinha na hora. Encontram-se numa leitaria na Baixa de Lisboa e de lá seguem para o escritório do pai de Gavroche, na Rua da Madalena. Logo ali, nesse primeiro dia, escolhem nomes de código. Gavroche vai ser o Heitor, Forte o Alberto, e Artílio, o Dias. Mas este é o único ponto em que conseguem chegar a acordo. A seguir, perdem-se em discussões sobre a dinâmica da organização e o tipo de ações que devem fazer. Gavroche sugere infiltrar os membros do grupo na Legião Portuguesa. Quer aproveitar o treino militar dado aos voluntários das milícias civis de defesa do Estado Novo. Mais, chega a defender que os operacionais devem usar farda e devisas para promover a disciplina. Camisa, calças caqui e boné. À imagem dos guerrilheiros de Fidel Castro e Che Guevara. Uma coisa simples, há a dizer mais tarde interrogado pela PIDE. Artílio rejeita todas as ideias. O essencial é que a organização seja discreta e comece rapidamente a atuar. Aliás, defende que em vez de andarem a tentar regimentar membros, deviam era fazer um só grupo, 5 ou 6 pessoas de absoluta confiança, e passar à ação terrorista. Só várias reuniões e algumas semanas mais tarde é que os conspiradores vão fechar o plano. A organização vai ter 2 grupos, um chefiado por Artílio, outro por Gavroche. Por questões de segurança, os membros de um grupo não deverão nunca conhecer os do outro. E quando tiverem de atuar juntos, terão de usar os nomes de código, nunca os nomes reais. Talvez devesse ter ficado decidido também o que é que cada um dos chefes entendia por pessoas de absoluta confiança. Porque no caso de Gavroche e de Forte, os critérios de recrutamento acabam por não ser tão rígidos quanto isso. Basta ter vontade de entrar e de preferência um carro, uma pistola, ou pelo menos carta de condução. E isso vai revelar-se fatal. É preciso dinheiro para a organização começar a funcionar. Artílio diz que bastam uns quantos assaltos a bancos e o problema fica resolvido. Mas desta vez, é Gavroche que está contra. Por muito que possam ser uma solução rápida e fácil, os assaltos têm tudo para manchar a imagem do movimento ainda antes de começar. O que é preciso é fazer uma recolha de fundos junto de apoiantes da causa antifascista. Ele sabe a que porta bater. José Bruno da Silveira é dentista. Tem consultório em Lisboa e casa na parede, onde Gavroche também mora. É este médico quem o vai pôr em contacto com Bandeira de Lima, também ele médico da oposição e com ligações ao círculo de Humberto Delgado. No dia em que o procura no consultório na Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, Gavroche nem precisa de explicar ao detalhe aquilo que a organização pretende fazer. O médico fica automaticamente entusiasmado. Passa de 500 escudos para as mãos e compromete-se a arranjar, todo o dinheiro que for preciso, E ainda lhe garante uma pistola antiga, que herdou do pai e tem a certeza que está a alguns lá por casa. Mas à segunda visita, começam a surgir as dificuldades. A pistola, o médico até conseguiu encontrar. Financiamento é que nem por isso. As pessoas não são dispostas a dar sem verem qualquer ação, dá a perceber? Diz Bandeira de Lima. Gavroche não chega a ficar desmoralizado. Se é de ações que aquelas pessoas precisam para despatrocinarem a causa, é isso que lhes vai dar. A mais espetacular ação de propaganda antifascista que o país alguma vez assistiu. É através da rádio que os revolucionários cubanos chegam às pessoas. Só assim o povo pode estar a par dos combates que se travam nas montanhas e dos avanços da guerrilha. E só assim os guerrilheiros podem chamar o povo a agir.
Durante todos os meses, já são 16 os meses que hemos estado na Sierra Maestra.
Fidel Castro e Che Guevara fundam a Rádio Rebelde em plena Serra Maestra. E é aos microfones da emissora que discursam e chegam a convocar pelo menos 2 greves gerais de trabalhadores. Gavroche sabe que nunca vai ter a sua própria Rádio Rebelde, mas também não precisa. Pode tomar de assalto uma rádio e pôr no ar um apelo à luta das milícias de ação popular. Tem um primo que trabalha na APA, a Agência de Publicidade Artística. É lá que são produzidos alguns dos programas mais ouvidos da rádio portuguesa. Com a ajuda dele, pode usar os estúdios para gravar a mensagem de apresentação da organização. A emissora também não é difícil de escolher. O Rádio Clube Português transmite alguns dos programas da APA e o primo de Gavroche tem livre trânsito para entrar e sair. O primo disponibiliza-se para ajudar, mas na sombra e sem aderir ao movimento. É tudo o que é preciso. A Operação Papagaio está em marcha. Estamos em julho de 1959. Sempre que o primo tem de ir às instalações do Rádio Clube Português, Gavroche vai ter com ele. Aparentemente estão apenas a conversar, mas na verdade ele está a tirar notas sobre a disposição dos estúdios e as rotinas dos funcionários. As visitas nem sequer são suspeitas. A rádio fica numa rua sossegada da parede, junto à casa onde Gavroche mora com Cátia e o filho. Aos poucos, vai desenhando um mapa das instalações, cada vez mais vazias de pessoas. A mudança para Lisboa, para o número 24 da rua Sampaio e Pina, está em curso. E ali na parede, já só restam praticamente os estúdios. Melhor era impossível. Mas para executar o plano, são precisos mais operacionais. Primeiro forte chama António Barão, um jornalista da agência de notícias ANI, que tem a particularidade de ter uma pistola legalizada e que recebe o nome de código Salgado. A seguir, o próprio Barão recruta José de Andrade Santos, um antigo colega da ANI, que se distingue por ser detentor de um bem ainda mais raro e igualmente necessário ao plano: carta de condução. Apesar de já ser conhecido por uma alcunha, o pifarista, o repórter ganha outra e passa a responder por Ernesto. O pintor e ilustrador Benjamin Marques e o poeta Manuel de Castro também dizem sim mal os companheiros do grupo do Café Gelo e lhes explicam o plano. A partir de agora são o Júlio e o Mateus. Gavroche, Forte, Benjamin, Manuel, o Barão e Pifarista. Ao todo são seis. O que não significa que quando finalmente chegar a noite da Operação Papagaio, o grupo de Gavroche tenha esse número, ou composição. As reuniões sucedem-se. O Costa, um dos membros do grupo de Artílio, chega a propor lavrar em ata todos os encontros da organização secreta, com o argumento de que estão ali a fazer história. Gavroche diz que nem pensar. Seria estúpido estar a deixar pistas que os pudessem incriminar mais tarde. Até que chega o dia, num desses encontros, em que o serralheiro Artílio Batista larga a bomba. Tem de suspender tudo imediatamente. Há uma novidade que pode mudar por completo o rumo da operação. Artílio revela que foi contactado por oficiais do exército que também querem participar no plano. Um deles é capitão, o outro, aspirante a oficial médico. E o serralheiro até já esteve no Forte da Tarefaria a falar com eles. Não tem dúvidas, vale a pena deixá-los entrar e repensar o plano para o tornar mais profissional. Até porque, entre outras coisas, os militares já prometeram arranjar-lhes mais de 500 pistolas metralhadoras. Mas há um pormenor que Gavroche desconhece, por enquanto. Os dois militares não estão na casa de reclusão da Tarefaria a prestar serviço. Estão presos, a aguardar acusação e julgamento por envolvimento no falhado golpe da Sé. E há algo que também nunca lhe poderia passar pela cabeça. É que dentro de 8 meses, só um deles vai estar vivo. O outro há de ser descoberto por cães, meio enterrado nas areias do guincho e em avançado estado de decomposição. Assim que o médico legista desvenda o mistério da identidade do corpo, o nome aparece imediatamente nas capas dos jornais. José Joaquim Almeida Santos, capitão de cavalaria. Um dia, uma mulher misteriosa, loira, de cabelo oxigenado, procura Gavroche no trabalho. No meio do corrupio de homens atarefados no armazém de perfumes do pai, na rua de São Cristóvão, a mulher encontra-o facilmente, sem precisar de trocar uma única palavra com mais ninguém. Nunca o tinha visto antes, mas já sabia que o homem que tinha que procurar ia ter um sinal específico no rosto. Reconhece-o pelo penso, que traz colado no queixo há vários dias, a esconder uma borbulha que infetou. A loira aproxima-se e diz a senha que tinha sido combinada. Vem da parte da sua tia Júlia. A partir desse momento, o plano da Operação Papagaio ganha outra dimensão. E Gavroche, sem o saber, começa a trilhar o caminho que o vai deixar desesperado, à beira do precipício, a tentar fazer desaparecer armas no mar. Claro que não existe uma tia Júlia. É só uma frase de código. A loira vem da parte de um homem. O mesmo homem que, dentro de meses, vai ser encontrado morto na praia do Guincho. Mas essa é uma história para o próximo episódio. No próximo episódio. Seria apenas o início. Armamento menor, enquanto não lhes fosse possível disponibilizar o mais importante. 500 pistolas metralhadoras. Gavroche volta a ser procurado pela mesma mulher, logo após o almoço, à porta do escritório do pai. Mas não podem falar ali, é demasiado perigoso. Passa uma noite inteira de lima na mão, a afiar os invólucros das munições até que finalmente caibam na câmara da semiautomática Mauser. Bastaria que um PIDE passasse por ali a caminho de António Maria Cardoso, ou de regresso a casa, para pôr em causa toda a Operação Papagaio. Quando começaram a ouvir os primeiros relatos na rádio, milhares de pessoas saíram às ruas em pânico. Operação Papagaio é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, e tem banda sonora original de Rita Red Shoes. Neste episódio ouvimos também sons retirados do YouTube. O guião é de Tânia Pereirinha. As entrevistas são de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte. A sonoplastia é de Diogo Casinha. O design gráfico é de Miguel Ferraz Cabral. A edição é de João Santos Duarte. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast.
Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.